Muito bom dia. Dou uma saudação muito especial e agradeço a presença da senhora bastonária da Ordem dos Médicos, a sua professora dos médicos veterinários. Ah, tem aqui. Ah, este. Professora doutora Laurentina Pedroso e do senhor doutor também José Prazeres, a quem dou as boas-vindas. É um gosto tê-los aqui na nossa, neste grupo de trabalho, que tem por objeto proceder à discussão na especialidade dos estatutos das ordens profissionais. Nós temos nesta nossa Comissão de Segurança Social e Trabalho 11 ordens profissionais. Estão connosco os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, que depois passarei a apresentar durante este período que vamos ter aqui, em que poderão ser trocadas impressões e colocadas questões. Eu irei conceder cerca de 15 minutos para poderem apresentar os pontos de vista que acham e o que entendem sobre a proposta de lei que está em apreciação na especialidade. Seguidamente, darei a palavra aos senhores deputados, por volta de mais ou menos 5 minutos, hoje, para responder às questões que possam vir a ser colocadas ou às dúvidas. A senhora bastonária voltará, ou quem entender, o senhor doutor, a ter a palavra por volta de 15 minutos. Reitero os meus cumprimentos por terem vindo até nós e passo de imediato a palavra à senhora bastonária.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de nos receberem relativamente aos nossos estatutos. Nós nesta fase, portanto, já tivemos alguns momentos de trabalho a nível quer do CNOP, quer com o Ministério da Agricultura, nomeadamente os assessores da senhora ministra, e portanto muito do trabalho já foi obviamente alvo de alterações ou de modificações, de melhorias, mas temos essencialmente dois pontos que achamos que não foram contemplados nessas reuniões e que merecem aqui alguma pertinência neste grupo. O primeiro deles tem a ver com o artigo 59, onde se referem os atos próprios da profissão. Estes atos próprios aparecem neste estatuto tal e qual como nos nossos estatutos anteriores, que já têm décadas e que obviamente estão obsoletos em relação àquilo que foi a evolução das profissões. A título de exemplo, consideram-se atos próprios da profissão nós, os médicos veterinários, fazerem maneio zootécnico. Ora, com a evolução das profissões, hoje em dia este não é um ato próprio da nossa profissão, é um ato que também engenheiros zootécnicos o fazem. Por outro lado, fala-se em atos próprios da classe médico-veterinária e assistência a animais. Este termo é um termo muito lato, muito vago, não é? Porque assistência a animais, até qualquer cidadão pode ver um animal atropelado na estrada e fazer assistência a esse animal. Já para não dizer que assistência a animais também pode ser algo de outras profissões, como por exemplo a parte dos enfermeiros ou auxiliares de enfermagem, não é? Que essas profissões foram realmente evoluindo ao longo dos tempos. Portanto, isto só a título de exemplo, mas este artigo 59 está realmente bastante ultrapassado, pode criar algumas confusões e nós tínhamos sugerido a substituição deste clausulado, deste artigo, por um outro artigo que está contemplado no nosso número 63, que foi retirado nesta última versão. Neste caso, aquilo que nós propunhamos como ordem era que este artigo 59 tivesse uma reformulação deste clausulado, que, como reforço aqui, já não está adequado. Foi proposto por nós, ordem, há várias décadas já não está adequado e colido com outras profissões e que fosse substituído pelo clausulado que nós tínhamos anteriormente proposto. Nesse tal artigo que foi retirado, esse sim é um clausulado atual porque foi todo ele baseado nas diretivas comunitárias que conferem as competências das profissões. Portanto, basicamente nós tentamos colmatar esta situação baseando-nos também em legislação europeia, mas essas diretivas nunca foram transpostas para o direito português, embora sejam recentes, estamos a falar de diretivas de 2013, e parece-nos que a leitura desse clausulado, dessas diretivas, é muito mais adequado àquilo que são os atos da profissão, e portanto são documentos mais recentes, e achamos que manter este clausulado do artigo 59 como está é lesivo e restritivo para nós, médicos veterinários, e para outras profissões. O outro ponto que eu gostaria de referir é que, por qualquer motivo que também desconhecemos, aqui eu penso que deve ter sido algum lapso administrativo, foi retirado uma alínea, um artigo que sempre constou dos nossos estatutos anteriores, que é um artigo sobre as especialidades. Portanto, as especialidades, portanto, que neste momento desapareceu, mais uma vez eu acho que só pode ter sido ao construírem o documento, algum lapso de documento final, desapareceu este ponto. Ora, as especialidades estão contempladas na lei geral, mais ainda sempre fizeram parte do nosso estatuto, e é algo que é transversal a todas as outras ordens. Os arquitetos têm especialidades, os advogados têm especialidades, os farmacêuticos têm especialidades, os médicos têm especialidades, os enfermeiros. Portanto, a maioria das ordens têm especialidades, nós já as contemplávamos, e achamos que é importante que volte a ser contemplado este artigo que constava nos nossos anteriores estatutos, porque senão este documento é um retrocesso, não é? O que nós queremos cada vez mais evoluir é para essa diferenciação. A título de exemplo, estamos aqui duas pessoas a representar a ordem, uma colega da área dos cavalos, eu, desde que acabei o curso, há quase 30 anos que mais vi cavalos à frente. Posso dizer assim, sou da área da saúde pública, é a minha área de intervenção, e é cada vez mais importante que a sociedade distinga as várias atividades do médico veterinário, não é? Se tivesse aqui outros colegas nossos, só fazem animais de companhia, e outros só fazem espécies pecuárias, e portanto, as especialidades para nós é um tema importante, já temos especialidades, já temos especialistas, portanto, não entendemos como é que se retirou algo que é muito transversal a todas as outras ordens, e na nossa é realmente relevante e importante. Só aqui achamos que isso deve ter sido devido a algum lapso de formatação do documento final, a não ser que haja outro motivo, mas não vejo, acho que não faz sentido. Da nossa parte, são estes dois pontos que gostávamos de referir, e estamos, obviamente, agora disponíveis para qualquer questão.
Muito obrigada, Sra. Bastonária, da Ordem dos Médicos Veterinários. Então, no âmbito deste do debate na especialidade, eu vou dar a palavra aos senhores deputados. Quero usar da palavra. O senhor deputado também se inscreve. Só inscreve-se também. Portanto, ao fim e ao cabo todos, eu vou dar a palavra ao senhor deputado Artur Rego, que me solicitou inicialmente. Quero usar da palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Em meu nome pessoal, em nome do CDS-PP, que aqui represento, agradecer a vossa presença aqui, a forma muito focada e sucinta como fizeram a apresentação e a defesa da vossa causa, com todo sentido. Eu só, a exposição foi tão clara que eu só tenho duas coisas a pedir, que no fundo são a mesma. Se nos podem fazer chegar, porque nós só temos a papel que veio do governo, é evidente que nós não temos. Poderemos arranjar, mas tem outro volume de trabalho e de perca de tempo. Os trabalhos preparatórios, as propostas iniciais. E, portanto, o que eu solicitava é que nos fizessem chegar, então, essa redação que inicialmente propuseram para os atos próprios da profissão, no tal artigo 63 da vossa proposta inicial, E também a tal proposta, o artigo ou o ponto relativo aos colégios de especialidade, que penso também que, a não ser que tenha havido alguma situação muito especial que o justificasse, só posso considerar por lapso, porque, como disse, existem várias ordens, até colégios de especialidade, e justificava-se no caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro nome no...
Começo por cumprimentar a Sra. Bastonária, a Dra. Landina Pedroso e o Dr. José Prazeres, também representante da Ordem. Em nome do Partido Socialista, portanto, ficam feitos estes cumprimentos. E naturalmente, dar duas notas muito simples, muito breves. A primeira é que nós estamos a acompanhar um processo que tem tido, e como é conhecimento público, tem tido uma pressa acentuada, porque no tempo houve um espaço que não foi devidamente aproveitado e, portanto, fomos sujeitos a um trabalho bastante intenso e que podia ter sido evitado, mas as coisas foram decorrer desta forma e, portanto, deste registro para saber o esforço que nós estamos a fazer para dar resposta aos vossos problemas e, portanto, o Partido Socialista está disponível para ouvir, para participar e para contribuir para que haja uma lei construída e que sirva os interesses da vossa profissão. As duas questões que aqui colocaram, estamos também receptivos. Queríamos conhecer o conteúdo das alterações do artigo 59, pois, como disse, estando obsoletos, estando numa atualização, não fazia sentido não tornarmos isto atual. Também sobre a questão das especialidades, é óbvio que as especialidades, e mais que tratando-se uma matéria consensual e não de conflito, porque se houvesse conflito as coisas podiam ter que procurar um entendimento, um bom senso, mas matéria que digamos, fácil apreciação, e que estaremos disponíveis também para contribuir. Agradecíamos também que nos fizesse chegar esses dois apontamentos para podermos, portanto, depois construir a nossa proposta o melhor possível. Havia uma pequena nota, mas que agora, e peço...
Está aqui. Está ali, está ali.
Eu posso...
Sim, já agora o meu colega complementa, porque há aqui uma nota muito específica a colocar à ordem. Obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado Nuno Sá, faz favor.
Obrigado. Dentro da formalidade institucional, com alguma informalidade em benefício dos trabalhos, para além dos cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PS e do partido que o meu camarada já apresentou, os meus serão também extensivos do ponto de vista pessoal e agradecer a vossa vinda. Neste trabalho que estamos aqui a fazer em especialidade foram muito os corretos e objetivos nos dois apontamentos que tomámos a devida nota e, portanto, a nossa posição, Partido Socialista, a minha própria enquanto coordenadora, é de contribuir para obtermos o estatuto o melhor possível e com paz social e, portanto, privilegiando aqueles que conhecem melhor o setor e as sugestões, conseguindo a paz social nesta matéria. Aqui o que o meu colega, camarada, o António Cardoso, estava a referir era este aspecto. Eu intervim porque nós estávamos precisamente, tínhamos a questão, tínhamos registado, não tínhamos o detalhe da redação, estávamos também com o nosso assessor, que já nos forneceu aqui a proposta de lei, e a nossa questão era esta, e penso que a própria Ordem já a suscitou, mas gostaríamos de vos ouvir sobre isso. É no artigo 14, quando se refere a restrições ao direito de inscrição, né, no número 2, a linha A, refere-se que não poderá, há uma inibição do direito de inscrição, portanto, o exercício da profissão, condenados em pena de prisão efetiva pela prática de qualquer crime contra a vida intrauterina, contra a integridade física, contra a liberdade pessoal, contra a liberdade sexual ou contra a autodeterminação sexual. Citei o artigo 16, número 2, a linha A. E a nossa questão é, porque há o paralelo com o estatuto de outras ordens, porque é que não se fala apenas em condenado em pena de prisão efetiva pela prática de qualquer crime contra a vida. E nesta formulação já cabia todos os crimes que atentam contra a vida. E eu, jurista de formação, percebo que era mais geral e abarcava depois toda a especificação e tipologia de crimes que atentassem contra a vida. Não percebemos a necessidade de depois, neste normativo que já classifica e já é tipificador, entrar numa tipificação ainda mais objetiva, quase de pormenor, referindo-se às questões intrauterinas, à autodeterminação sexual, não se percebe porquê. Quando isto não encontra paralelo noutras redações que o próprio governo apresentou. Era este pormenor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado... Eu já escrevi. João Ramos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhores deputados, cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PCP a Sra. Bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários, o Sr. Dr. José Prazeres. Nós registámos aquilo que são as preocupações que nos colocaram, nomeadamente estas duas referências a dois artigos em concreto, que pelo menos num dos casos também já tínhamos verificado esta preocupação. E teremos certamente em conta no âmbito daquilo que serão os trabalhos da especialidade. Mas eu gostava de colocar uma outra questão que não foi abordada e era uma matéria que nós, inclusivamente, no âmbito da discussão na generalidade, tínhamos levantado, que se prende com a questão das sociedades profissionais que estão inseridas. Tudo, de certo modo, uma novidade, e a primeira questão era se a Ordem dos Médicos Veterinários considera que é adequado colocar esta formulação de sociedades profissionais na forma como ela é colocada nos estatutos da profissão. Nomeadamente neste enquadramento que lhe é dado precisamente pelo artigo 59º, em que o ato veterinário é descrito como um ato individual, e como é que se compatibiliza depois, e se há problemas na compatibilização, entre este ato individual do médico veterinário e aquilo que é a sua atuação no seio de uma sociedade, ainda mais quando estas sociedades podem ser, uma parte destas sociedades podem ser constituídas por não veterinários. E depois, ainda relativa à questão das sociedades, como é que depois se também faz esta compatibilização em termos de atuação com sociedades que são constituídas em países da União Europeia, fora do espaço nacional, constituídas, como já referi, por a possibilidade de serem constituídas com um peso grande por médicos não veterinários. Como é que isto depois se compatibiliza com a aplicação dos deveres estatutários, nomeadamente a aplicação dos deveres estatutários no nosso país, e se veem que isto efetivamente pode haver aqui problemas depois no exercício da atividade da profissão. E para terminar mesmo, nós sabemos que há um problema neste momento, porque nos foi já bastantes vezes descrito, aliás, temos-lo denunciado, que tem a ver com a redução dos serviços do Ministério da Agricultura. E devido à redução dos serviços do Ministério da Agricultura, aquilo que é a fiscalização que é feita nos matadouros inibe o trabalho dos matadores, porque os fiscais têm um limite de horas extraordinárias que podem fazer por ano. Atingindo esse limite, não havendo fiscais no matador, o matador não pode funcionar, e por isso as queixas são muitas, né, por parte dos empresários, de quem tem os matadores, que quer rentabilizar e não pode por esta limitação. Entendem que esta questão do surgimento aqui das sociedades pode ser aqui um caminho para dar resposta, de certo modo, paralelo, para além de uma forma paralela relativamente àquilo que são os serviços do Ministério e as responsabilidades dos serviços do Ministério da Agricultura para resolver aqui este problema? E eram as minhas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os representantes da Ordem dos Médicos Veterinários e agradecer a vossa presença. E reforçar, antes de colocar aqui duas notas, reforçar também o pedido já feito pelos meus colegas deputados relativamente às propostas objetivas ao artigo 59 e depois também ao artigo que se refere sobre a retirada das especialidades, também no sentido também de depois, perdão uma redundância, em sede de especialidade, trabalharmos nesse sentido. Nós, a acompanhar a proposta de lei, vinha também um documento vosso, que presumimos seja anterior a este texto de proposta de lei, que eram os vossos contributos, ainda em sede de discussão no Governo, digamos assim. E há aqui uma nota que eu precisava da vossa ajuda para perceber, porque quando fazem referência à eliminação do artigo 64, em que diz que a Ordem dos Médicos Veterinários manifesta suavemente e total discordância contra a não inclusão do ato médico veterinário, e que já foi também, é quando da audição do CNOP, o Dr. José Prazeres também já fez referência a isso, que nos, se estão ou não incluído, porque eu da leitura não consegui perceber, se estão ou não incluído, esta vossa preocupação está ou não incluída na proposta de lei. Também se nos faziam chegar. Nós, das várias propostas que fizemos, percebemos que muitas das vossas propostas foram acolhidas e foram vertidas na proposta de lei, e obviamente que esta, como temos dúvidas, precisávamos que também nos ajudasse a esclarecer melhor. Porque hoje iniciamos aqui um importante trajeto legislativo, como disse a senhora coordenadora bem, de 11 propostas de lei das ordens, mas estamos certos que vai ter o empenho, a dedicação e a entrega de todos os grupos parlamentares para que, no final, possamos todos dizer que valeu a pena e as ordens também servirem melhor a sua missão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Figueiredo. Agradeço aos senhores deputados as questões colocadas e passo de imediato a palavra à senhora bastonária para, caso deseje, responder às questões que foram colocadas. Faz favor.
Muito obrigada pelas questões colocadas. Eu começava pela questão das restrições, nomeadamente a tipificação dos crimes. Nós já levantámos esse assunto na reunião anterior. Realmente não nos faz muito sentido que os crimes estejam aqui tipificados, não é? E também ficamos surpreendidos, o crime contra a vida intrauterina e uma série de situações que aqui foram colocadas. E por isso, na altura, referimos essa situação. Portanto, víamos com bons olhos que este clausulado pudesse ser simplificado exatamente como propuseram, não é? Em crimes contra a vida, ponto. Uma vez que a legislação existe e é aplicada nestas situações. Aliás, para nós, médicos veterinários, até faria mais sentido estar aqui incluído os crimes de maus-tratos contra os animais, porque na realidade os próprios médicos veterinários podem cometer crimes de maus-tratos de animais ou de abandono. E, portanto, não faz muito sentido estar aqui uma tipificação de tantos crimes contra a vida e, portanto, concordamos. Como disse, o nosso principal objetivo foi aqui trazer de uma forma sintética aquilo que para nós achamos que é irrelevante e que de alguma forma distorce o nosso estatuto e até o torna um pouco obsoleto. Uma vez estamos a fazer este trabalho, interessa agora que sejam feitas revisões que reflitam o que é a vida, o que são as profissões hoje e não o que são as profissões há 25 anos, não é? Que é um pouco as datas dos nossos estatutos. Portanto, se pudermos ver simplificado essas restrições do acesso, exatamente da forma como mencionaram, concordamos e era realmente algo que nós iríamos deixar para o final desta sessão, não iríamos sair daqui sem referir que nos parece ter mais sentido não discriminar, tanto mais quando aqueles que são os crimes contra os animais não estão aqui neste documento. Mais uma vez vamos pensar que se eles existirem há legislação própria e essa legislação própria será cumprida e terá as suas consequências. Em relação ao assunto das sociedades profissionais, eu vou deixar para o meu colega responder de seguida, mas ia tentar responder à questão da fiscalização, não é? Portanto, isto para nós é realmente um problema. Eu posso falar disso com algum conhecimento de causa, porque para além de bastonária, sou diretora executiva da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes. Portanto, todo o lado da indústria, do lado exatamente dos matadouros. Este é um problema gravíssimo que eu penso que algum dia algum governo tem que olhar para este assunto com alguma coragem. Muito mais quando se diz que queremos um país que exporta, queremos dinamizar a economia. Não é possível exportarmos, aumentarmos a nossa capacidade de produção se temos um estrangulamento nessa produção, que é realmente há um assunto sanitário. A inspeção sanitária, o abate de animais tem que ser feito com a presença de médicos veterinários, que são muito poucos e que não trabalham no mesmo horário, a maior parte das vezes, da própria atividade económica privada. E, portanto, é uma situação que nós esperamos que venha a ser resolvido. Nós próprios, a associação, já colocamos várias propostas aos vários governos, nomeadamente a criação de uma bolsa de inspectores sanitários, que até poderia ter algum acompanhamento pela ordem, porque é importante que haja aqui uma independência, não é? Estamos a falar de algo que é um ato de fiscalização, portanto tem que ser independente do poder económico. Mas esse próprio ato não pode impedir a evolução do país e a evolução das empresas, e neste momento impede. Quando se fala que queremos exportar para o Japão, para a Coreia do Sul, que ainda não está aberto, ou para a China, que ainda não está aberto, no dia em que abrirem esses mercados, nós temos que tomar mesmo uma medida séria sobre este assunto, porque não vamos conseguir exportar, porque não vamos conseguir abater, porque não temos serviços oficiais, não é, que consigam dar resposta a essa situação. Portanto, eu penso que há propostas muito precisas em relação a esse assunto, muito sérias, muito independentes, que resolvem um problema e que poderá ou não passar por esta situação que aqui está. Eu penso que poderá não passar, porque há muitas propostas dignas de merecerem, já deviam ter merecido atenção do governo, mas penso que os próprios governos não têm tempo de resolver tudo, não é? E, portanto, há que haver um tempo próprio para essas situações. Ou não querem, pronto, mas vamos esperar que... Eu penso que a evolução dos mercados vai fazer com que o governo tenha que responder a esta questão da inspeção sanitária, porque vai bloquear a exportação para países terceiros. E quando isso começar a acontecer de forma mais dramática ainda, já acontece hoje, mas se começar a acontecer ainda de forma mais dramática para mercados maiores, será resolvido com certeza, e existem várias possibilidades. Em relação à situação de termos eliminado o ato. E nós até concordamos, os atos médico-veterinários, nós até concordamos com o Governo nessa apreciação, no sentido em que a nossa proposta transpunha uma legislação que já parecia estar aprovada, aliás, até pelo próprio Secretário de Estado da Agricultura, e que depois veio a ser deixada de lado porque, como estavam a ser trabalhados os estatutos, faria mais sentido não ter um decreto de lei a legislar os atos, mas que isso fosse inserido. Depois acabou por não ser inserido também. Eu percebo porquê. Aquele documento era um documento muito extenso, que foi colocado aqui, e a sua própria leitura era difícil, porque também não faz sentido nos estatutos não estarmos a dizer o que é que outras profissões podem fazer sobre nossa supervisão ou o que é que outras profissões não podem fazer. Estes são os nossos estatutos, devem dizer respeito à nossa profissão, ponto. Portanto, até vimos com bons olhos que a nossa proposta de ato médico-veterinário não fosse inserida nos estatutos, mas sim se poder ser alvo um dia de um trabalho à parte, novamente como decreto-lei. No entanto, retirando uma parte dessa nossa proposta, caímos na situação que eu comecei por referir aqui, é que se mantiveram os atos próprios da profissão, era assim que nós os queríamos designar, porque fomos buscá-los às diretivas comunitárias, e as diretivas comunitárias mencionam competências da profissão médico-veterinária, não é? E, portanto, não atos médico-veterinários, competências. Portanto, retirando todo aquele clausulado que realmente era extensivo demais e até inapropriado para o efeito, e deixando os atos próprios, que fazem parte de estatutos de décadas, deixando desta forma, não nos satisfaz, não é? Portanto, eu acho que tem que ser revisto o tal clausulado que está obsoleto, e a nossa proposta era a inclusão desse tal artigo, que nós já o tínhamos considerado, em substituição do ato médico-veterinário, eram os atos próprios de profissão. Ao fim e ao cabo, reforçavam o clausulado deste artigo 59, que o Governo pareceu não querer mexer, e, portanto, nós já íamos tentar solucioná-lo, dando uma leitura mais atual nesse artigo 63, mas que, na realidade, deixava aqui estas situações que vimos, todos nós percebemos o que é uma assistência a um animal Quer dizer, eu saio da porta e posso ver alguém a dar uma assistência. Não é? Isso não, há, não é um ato de uma profissão. Portanto, o artigo está realmente muito obsoleto e precisa de ser revisto. E a nossa proposta, então, era considerarem o tal clausulado das diretivas, que não nos parece conflituoso, ele existe até numa leitura de texto português, obviamente, e que, ao retirarmos esse ato, temos que colmatar com esta nova leitura deste artigo. Caso contrário, não vejo como é que é possível, mesmo para outras classes, maneio zootécnico, isto é completamente... Acredito que há 25 anos o maneio zootécnico fosse feito por veterinários. Hoje em dia é uma profissão que é dos engenheiros zootécnicos que faz isto, os próprios engenheiros agrónomos fazem maneio zootécnico, é algo horizontal. Nós também fazemos, não é? Mas não faz sentido dizer que é um ato próprio da nossa profissão, porque não é. E, portanto, há que colmatar estes erros, que são erros muito graves, que a manterem-se, realmente falaram de alguma pressa neste documento, a manter-se esta situação, este documento não serve às próprias profissões, porque não se aproveita aqui um momento histórico, que é que podermos rever uns estatutos, não é? Com uma vontade própria do Governo e da Assembleia, e deixar os estatutos obsoletos naquilo que mais atualizados eles deveriam ser no momento. É percebermos o que é que as profissões fazem. Portanto, acho que o retirarmos essa situação só fica correta se nós conseguirmos reformular o outro clausulado, como vamos enviar aos senhores deputados, a todos, para verem quais seriam as nossas propostas, e vamos até referir as diretivas para que possam consultar as diretivas e ver que as situações estão nesse próprio documento. Em relação ao assunto das sociedades, deixava aqui para o meu colega, que também foi uma situação...
Já agora só e a título desse documento que iremos enviar. É um documento muito simples, mas são coisas que a gente... Somos objetivos. A gente, só para ler duas frases. O que é que a gente faz? Faz diagnóstico, tratamento, doenças de animais.
Isso é verdade.
Quer individualmente,
é?
Quer em grupo. Ponto final. É? Por isso, o texto não é nada de... O que é que nós fazemos? Sim. Fazemos cirurgia, anestesia, eutanásia, animais...
Sim.
Por métodos de indolor. Pronto, são coisas deste sentido, por isso...
Inspeção higiossanitária. É uma competência nossa.
Parece-me ser consensual, não vai ser... Não parece haver discussão sobre... E, no fundo, é a definição dos nossos atos. Relativamente aos modos destes da profissão, enfim, um bocadinho diferente dos advogados, nós exercemos, em termos individuais, sim senhora, como empresários, mas também por conta de outrem. Hoje em dia é possível e qualquer cidadão abrir uma clínica veterinária, empregar um veterinário e o veterinário trabalhar para essa pessoa. Por isso, e essas situações já existem. Já existem sociedades entre veterinários e não veterinários. Obviamente que não veterinários podem ter, digamos, ser os sócios, inclusive militares, mas tem que ter sempre um veterinário, e obviamente que aqui o exercício é, quando a pessoa está a exercer veterinário, obviamente que tem que responder perante a ordem, mas a sociedade em si, para já, não tem. Por isso, esta situação foi uma situação que não foi, de alguma forma, fruto de grande movimentação dentro da classe das sociedades profissionais. Eu compreendo que noutras profissões, nomeadamente nos advogados, foi onde talvez mexeu mais. Na nossa profissão não houve, digamos, nenhum debate extenso, pareceu não ser uma preocupação da classe. Basicamente é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora bastonária. Professora doutora Laurentina Pedroso, eu sou doutor José Prazeres, agradeço em nome de todos os meus colegas e em nome do grupo de trabalho da Comissão de Segurança Social para as Ordens Profissionais, agradeço os excelentes contributos e a pedir a gentileza de nos fazerem chegar com a máxima urgência, porque temos tempos muito curtos para analisar e proceder à apresentação de propostas de alteração, logo que seja possível, com maior brevidade, nos façam chegar os vossos contributos. Reitero os nossos agradecimentos, estaremos sempre ao dispor para qualquer questão que queiram colocar. Bem-ajam pela vossa presença e felicidades.
Obrigada.